Olá, bem-vindos ao episódio desta semana do podcast. Mas o que é isto? Não é um podcast, é um podcast? Perguntam vocês. É o que vocês quiserem. Também não sou uma déspota de conceitos. Se vocês quiserem que seja um podcast, é. Se acharem mais graça de dizer, ah, não sei o quê, a Maria não tem um podcast, porque se chamem quando não tem um podcast, também estamos juntos. Como diz o Dengase. O que é feito o Dengase? Não sei. Nunca mais o entrevistei. Mas há uma curiosidade sobre o Dengase que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Agora o tema era Dengase. Mas o Dengase foi o primeiro artista que eu entrevistei na Mega e o último. É mesmo funny. No outro dia, eu estava a pentear o cabelo ao meu filho. O meu filho tem o cabelo comprido, com caracóis. Vai pelos ombros. Molhado já está pelas costas. Mas como encaracola, depois sobe. Eu estava a pensar, apesar de pôr amaciador e essas coisas todas, às vezes cria nós, e eu estava a pentear e estava a criar algo novo, e eu acho que ele fica lindo com estes caracóis, mas ao mesmo tempo, se calhar, para não ficar com nós é preciso cortar. E depois tive logo outro pensamento a seguir que foi, mas se fosse uma menina, não ia pensar, ah, vou cortar o cabelo. E depois pensei, porquê? Porquê que eu não ia cortar o cabelo se fosse uma menina? Onde é que vem? Acham que os meus pensamentos são muito rápidos. Depois pensei, qual é a origem do cabelo comprido nas mulheres e curto nos homens? Depois pensei, porquê que o cabelo curto nas mulheres me causa estranheza? Causa, ainda. Estou em desconstrução nesse... Eu fico sempre a pensar, pá, e há miúdas com muita pinta que cortam o cabelo curtinho e ficam com pinta, mas eu penso sempre, pá, estava melhor com o cabelo comprido, apesar de eu não ter nada a ver com isso e cada um sabe de si. Agora, é uma coisa que eu sinto sem querer... Ok? Então fui pesquisar, lá está, o porquê de ser associado o cabelo comprido à menina e curto a menino, tanto que quando estou a passear com o meu filho, toda a gente diz, ai que menina tão linda, e eu já não corrijo. A não ser que quando estão diretamente a falar comigo durante imenso tempo, ou então depois eu digo, filho, anda cá, e eles, ai, desculpa, é o menino, e eu, não faz mal, já estou habituada. Pronto, fui pesquisar, fui ao site super interessante. E eu vou citar. Na carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo descreve cabelos longos como uma vergonha para homens e uma glória para as mulheres. Na carta de São Paulo aos Coríntios. Portanto, isto é muito antigo. Além disso, sempre foram os homens que guerrearam e um puxão em cabelos longos é um risco no combate corpo a corpo, para não falar na higiene no campo de batalha, como quem diz piolhos. Eu pensei, ah, ok. Então, já não faz sentido continuarmos nisto. Mas, pá... causa-me estranheza à mesma. Não sei porquê. Causa-me estranheza. Agora vamos continuar. Também não vou ficar aqui mais tempo. Enquanto não tenho um podcast. Eu não quero ofender ninguém que tenha o cabelo curto e seja mulher. Mas eu, não, eu acho mesmo que, fica uma, que toda a gente fica mais com o cabelo comprido. É uma questão estética. Não acham? Mas depois, agora está muito trendy, as mulheres com pinta... Eu estou a generalizar bué conceitos, mas muitas mulheres que eu acho que têm pinta estão a cortar o cabelo curtinho. Eu penso, até gosto de ver, mas preferia comprido. Mas é sem querer. Eu estou mesmo a tentar mudar este pensamento. Eu só estou a ser honesta com os meus sentimentos. Tal como eu sou no Correio da Manhã.
Correio da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, autoridades dos Estados Unidos da América pedem à população para se preparar com alimentos, água e combustível devido ao eclipse solar. Eu fiquei em pânico quando vi esta notícia. A pensar, o que é que vai acontecer? Será que o eclipse solar vai ter impacto na atmosfera terrestre? Será que o eclipse solar vai causar danos oculares? Porque eu lembro-me, não me lembro o ano ao certo, mas houve um eclipse solar em que comercializaram óculos de cartão daqueles tipo cinema 3D e andávamos todos de óculos de cinema 3D para ver o eclipse solar. Então talvez fizesse mal aos olhos ou era só para ver melhor? Fiquem-se com esta. Mas não, olha, afinal as autoridades estão a alertar para esta prevenção para evitar confusões, porque o eclipse solar nos Estados Unidos vai atrair muito turista, e então, assim, se já tiverem as compras feitas, os bens alimentares em casa, não vão tanto às compras, não saem tanto de casa, e assim há menos enchentes de people. E até faz sentido. Parabéns, autoridades do Zewa. Vocês dizem eu ou USA? Eu ou USA? Lembra-se quando havia aquela camisola que imensa gente usava que era USA? E aquelas, quando se ia a Londres, que diziam London? Era trendy. Será que ainda é? Será que agora, se tu usares, és baddie? Agora as baddies às vezes usam coisas que têm tudo para ser pirosas, mas depois, como são baddies, ficam giras. E eu também e uso. Agora, falar sobre o que me trouxe aqui hoje. Sobre um tema que é mesmo abrangente, mas eu vou tentar criar aqui um ângulo. Que é uma coisa que eu penso recorrentemente e me tira o sono. Até me tira um bocadinho o sono. Não estou a brincar. Às vezes, antes de dormir, penso, que nervos. Então vou-vos passar um bocadinho do meu stress. O que é que vocês acham? Obrigada. Pessoas com opiniões vincadas sem informação, com base em acharem que são Deus. Ou seja, pessoas que normalmente atribuem causa e efeito, mas sem nexo. Por exemplo, pessoas que dizem, ah, esta geração está perdida, esta geração está muito mole, esta geração é mal educada. Porquê? Porque agora os pais facilitam, dão-lhes abraços quando eles estão desregulados, em vez de lhes baterem, dão mimo, reconhecem os seus sentimentos, validam os seus sentimentos, acolhem. Então as pessoas atribuem problemas desta geração, seja lá o que isso for, a demasiado amor. No fundo é isto. Em vez de, eu até pus aqui alguns fatores, porque há mil e um fatores que podem ser o efeito disto, ou a causa, aliás, a causa disto, que é a tecnologia em demasia, a fomentação do nosso eu egocêntrico nas redes sociais, andar pouco ao ar livre a brincar, os pais serem negligentes a nível de tempo de qualidade com os filhos. Podia estar aqui a dizer mesmo muitos. Mas as pessoas, pá, talvez para se sentirem melhor, atribuem tudo o que é mau a amor. É, tu estás assim porque não levas o suficiente. Ou ele está assim porque devia ter mais regras. Ele está assim porque deviam obrigá-lo a comer. Ele está assim porque blá 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 blá. O ele está assim normalmente é associado a crianças felizes e livres. As crianças são seres que se desregulam com facilidade, são seres que se riem com facilidade, que brincam, que gritam, que fazem barulho, mas com o tempo e com a evolução, naturalmente, que vão adaptar-se à sociedade em que nós estamos. Mas as pessoas acham que elas já têm de ser mais adultas do que os próprios adultos. Porque às vezes também me passo dos cornos. Eu às vezes também grito, com o meu filho nunca gritei, por acaso. Mas às vezes também desregulo com outras pessoas. E ninguém me bate por eu estar desregulada. Percebem o que é que eu estou a dizer? Irrita-me muito quando as pessoas atribuem uma causa e efeito sem pesquisar sobre a veracidade disso. Porque se vocês pesquisarem sobre, por exemplo, criação neurocompatível, há mesmo estudos científicos. E depois dizem, ah, mas depois há outros estudos que dizem não sei o quê. Mas há estudos que são científicos e outros que não. Há estudos que são de merda e há estudos que são verificados e recomendações da OMS, por exemplo. Eu falo muito disto aqui, mas irrita-me quando há coisas que não são assim tão relativas. Se tu levares palmadas quando és pequenino, isso vai ter um efeito mau no teu eu adulto. Aliás, se calhar esta geração é assim ainda por causa desses comportamentos. Se calhar quem teve uma criação com apego e uma criação feliz não é como dizem que esta geração é, que é a geração que não tem respeito pelo não sei quê, que não tem nananã, que não são obedientes. Nós todos temos de ser obedientes. Eu pessoalmente estou a tentar que o meu filho não seja obediente. Pois não é um cão. E agora não digam, ah, mas então ele pode comer tomadas? Não, não pode. Como é óbvio. Há coisas que ele não pode fazer, mas eu arranjo uma forma mais pedagógica de o fazer. Não é, sai daí, pimba, palmada na mão. Não é tratá-lo como se trata uma pessoa. Quando eu tenho dúvidas em relação à minha parentalidade, que também tenho muitas e às vezes também acho que sou uma mãe de merda e essas coisas todas, penso sempre, como é que eu tratava um amigo meu, uma pessoa? Uma pessoa. Porque os nossos filhos são pessoas. Então eu não vou... Alguém está em minha casa e não está a querer comer mais. Eu digo, come! Tens de comer tudo. O que está no prato, não sais da mesa enquanto... E agora vocês dizem, ah, então, mas se eles só quiserem comer chocolates, pá, vocês têm de saber o que é que vão oferecer em casa, o que é que há em casa. Eu não quero ser moralista, desculpem, mas isso são coisas que me enervam imenso, porque basta ter informação, tipo, tirar, ou ler, nem é preciso uma formação, porque podem dizer, ah, e não tenho dinheiro para isso. Ok, internet. Por exemplo, em relação à comida... Está provado que nós nascemos com... Eu não sou médica, portanto eu não vou dizer isto super bem cientificamente, mas nós nascemos com uma capacidade, ai, desculpa, de reconhecer a saciedade perfeita. Os bebés sabem quando é que já estão saciados. Mas, no nosso tempo, e ainda há hoje em dia pessoas que fazem isso, dizem, ah, tens de comer tudo, tens de comer tudo. Então nós vamos perdendo essa consciência que é instintiva e é animal, sobre quando estamos saciados. Por isso, agora sim, acho que há uma relação causa e efeito nisto, é que existem tantos distúrbios alimentares, compulsões alimentares, pronto, essas coisas todas, e má relação com a comida, porque se calhar obrigavam-nos a comer. Enquanto, pá, pode ser difícil, eu às vezes também faço esse exercício de pensar, e pá, ele não comeu quase nada, mas as crianças não passam fome, se ele não comeu quase nada, depois há de pedir comida, ele não vai passar fome. Confiem. A não ser que tenham um problema de saúde e falam com o vosso pediatra ou o vosso médico. Pá, falem sempre com o vosso pediatra e com o vosso médico, eu não sou médica. Portanto, há formas certas de fazer as coisas, mas eu acho que a forma certa nunca é obrigar alguém a comer ou whatever. Vou ligar à primeira pessoa. Eu nem sei bem qual é que é a pergunta que eu vou fazer, que isto é tanta coisa. Mas se calhar vou falar sobre o tema inicial, que é... A causa e efeito sem nexo. Houve uma altura que eu também achava assim, a mim, eu fiquei em casa até aos 5 anos sem ir para a escola. Só fui para a escola no ano antes do primeiro ano. Portanto, só tive infantário um ano. E eu chorava quase todos os dias, era horrível. E eu sempre atribuí como os meus pais deviam me ter posto mais cedo para eu me ter adaptado, mas ao mesmo tempo vê-se imensas recomendações, apesar do meu filho já estar na creche, porque pronto, há a situação ideal, como eu já vejo montes de vezes em sítios no Instagram, há a situação ideal e depois há a possível, para o meu bem-estar, para o bem-estar da nossa família, mas o ideal é ficar o máximo de tempo em casa, e eu sei disso, e lá está, eu não estou aqui a desculpar, a dizer, ai, por acaso não acho que é o ideal, só porque eu não estou a fazer o ideal, mas há boa gente que como se sente atacada é, ai, por acaso não acho nada que seja assim, tipo, eu acho que o ideal seria isso, mas era o ideal em que nós todos os dias fôssemos brincar para a natureza, fazer coisas, pronto, e também trabalhamos. Mas eu sempre atribuí causa e efeito a isso, mas não, se calhar, há outros fatores na minha infância que fazem com que a minha... adaptação escolar tenha sido difícil e não o facto de eu ter ido tarde, entendem? Se calhar foi uma adaptação, se calhar quando eu chorei babirrenho o dia inteiro, o primeiro dia não chorei, mentira, eu só chorei, isto é bem engraçado, eu no primeiro dia estava muito feliz porque eu via os meus irmãos a ir para a escola, que eu era mais nova até então, ficava super feliz a pensar, eu também quero, também vou para a escola, vou ter livros, mochila, lembro-me bem desta sensação. E um dia eu vi a minha irmã lá na escola, nos Maristas, e eu estava na fila do almoço, na fila tipo a sair do refeitório, e a minha irmã estava no recreio dos crescidos, e eu vi a minha irmã, larguei a mão do meu colega, que era tipo mãos dadas, dois a dois, e fui ter com a minha irmã, e alguém me puxou, tipo uma das minhas professoras, educadoras, e disse, não pode sair, mas está ali a minha irmã, ah, mas não pode sair assim, e eu, a partir desse dia, comecei a chorar sempre, lembro-me perfeitamente, porque eu aí tive consciência de... Eu tenho cá familiares meus e não posso ir ter com eles. Mesmo que eu os veja ao longe, não posso ir ter com eles. Portanto, se calhar aí o que é que... Se fosse hoje em dia e fosse eu a mãe e soubesse esta situação... Eu sei que os tempos são diferentes, mas hoje em dia o que eu faria era dizer... Falava com as educadoras e dizia, olha, se calhar nessas circunstâncias eu percebo que seja difícil. Se todos agora decidirem sair da fila, eu percebo que seja complicado, Mas alguma de vocês pode chamar a minha outra filha? No caso, a minha irmã? Ou explicar, acolher, dizer, olha, agora não podes me meter com a tua irmã porque ela está no recreio, mas dar miminho. Não é aquela coisa de não podes, agora fica aí. Eu a chorar e é tipo... Se bem que também me dava um mimo. Eu lembro-me que eu andava sempre... Eu era aquela menina que andava sempre com o educador e com o auxiliar. Elas iam ao bar, eu ia com elas, porque normalmente estava a chorar e estava triste porque queria ir para casa. Não sei. Mas eu atribuía, estupidamente, a causa e efeito, uma causa, um efeito a uma causa, ou uma causa a um efeito, sem uma explicação lógica. Eu pensava, ah, como eu fui para a escola tarde e correu mal, o meu filho não pode ir tarde. Mas nada... me garanto que foi isso, antes pelo contrário. Percebem? Vou ligar à Joana Rosa. Também acho que é nova. Eu disse que acho que nas férias havia mais pessoas novas. É nova, mas não atende. Depois admiram-se que eu só ligo para os antigos. Comente sei com o que é que conto. Joana Rosa. Temos aqui uma amizade à beira da ruptura.
Chegou à caixa de
correio. Pronto. Mas não faz mal. A Joana Rosa, se calhar, não se lembrou que deixou o número. Estou sempre a arranjar desculpas. Não atendeu o privado. Não queria nada agora. Eu estou a ligar à Sandra. Foi assim que eu li o nome dela. Aquele riso no Brasil. Eu apontei Sandra. Olha que duas. Também é nova. Vem, o que é que eu digo? E agora vou fazer o teste. Se a Sandra não atender, vou ligar a um antigo. Ah, atendeu. Estou a Sandra.
Olá.
Olá, estás boa? É Maria, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Tudo e contigo?
Também.
És nova, não és?
Nova que é, ouvinte?
Sim.
Sim, mais ou menos.
Tens quanto tempo?
Não, eu já ouço há algum tempo, mas não vou ouvindo. Não ouço, acho que não ouço logo quando sai, mas vou ouvindo.
Mas eu nunca tinhas deixado o número?
Já tinha deixado uma vez, mas acho que não ligaste.
Aí fui mesmo má. Mas como é que se lê o teu nome no Instagram? Sabes como é que eu li? Eu li assim, Sandra R. É Sandra R.
É Sandra. Não, é os meus nomes de pronto do meio. É as iniciais.
Tens uma voz tão bonita.
Ah, obrigada.
O que é que tu fazes da vida no geral?
Sou designer de gráfica.
Ai, que fixe.
Portanto, nada a ver com a minha voz.
Já, yeah, eu pensava que usavas a voz.
Que me dizem isso, obrigada.
É a primeira vez?
Sim.
Andas a rodear de pessoas que não elogiam muito. Estou a sentir
pois,
isso.
Pois, se calhar é isso.
Sandra, olha, o tema de hoje, assim resumido, é pessoas com opiniões vincadas, sem informação, com base em acharem que são Deus. Aquelas pessoas que têm sempre, sim, a resposta para tudo, que arranjam sempre uma causa e efeito em tudo, que dizem, ah... O exemplo que eu mais dei hoje foi este. Pessoas que dizem que esta geração de crianças que estão a nascer agora... e adolescentes talvez, está uma merda porque são muito acarinhadas. Ou seja, acham que por serem muito amadas estão a ficar uma merda, e não por outros mil fatores, tipo as redes sociais a dar com pau, estarem sempre a dar ecrãs às crianças a toda a hora, não brincarem ao ar livre, não terem tempo para eles. É sempre... inventam sempre na cabeça deles que é porque estão a ser mimadas.
Sim.
Entendes?
Sim, ok. Sim,
o que é que tu achas dessas pessoas? Tu és essa pessoa, tu quando dás opiniões vincadas normalmente estás informada, como é que funciona a tua vida opinativa?
Acho que é muito raro eu dar opiniões vincadas, porque eu gosto de acreditar que não tenho certezas de quase nada,
uhum.
Só de coisas que me envolvem a mim, mas quando é coisas que envolvem os outros e o mundo, há demasiadas variáveis e muita coisa.
Yeah.
Para ter certezas absolutas. Portanto, eu acho que não sou uma pessoa muito de certezas absolutas e não gosto quando lido com pessoas que têm essas certezas assim. Mas gosto muito de falar e descobrir mais coisas. E claro que, pronto, há pessoas que têm certezas e às vezes até são fundadas e estou sempre aberta a mudar de opinião.
Sim, eu acho que se tu pesquisares sobre as coisas e souberes Eu estou a dizer coisas mais palpáveis, estás a ver? Tipo, há coisas que são mesmo subjetivas e que podes ter uma opinião diferente.
Sim, 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 sim.
Mas há outras que são, imagina, estudos científicos, e eu às vezes estou a falar com pessoas que dizem, mas eu não concordo nada com isso, porque não. Eu estou tipo, mas isto não é para concordar. Tipo, isto, é científico.
Exato. Sim, nesse caso, claro, razões científicas não é uma questão de opinião.
Mas sabes que há pessoas que dizem que não concordam.
É pá, pois nesse aspecto não...
Não te rodeias de pessoas assim?
É pá, eu acho que não.
Aí é que fixe.
Eu acho que não.
Eu também me rodeio cada vez menos, mas ainda... Eu mesmo nas redes sociais, às vezes eu deparo-me com isso, quando estou a ver, sei lá, reels ou coisas assim, de pessoas com boas certezas absolutas que estão a dizer merda, eu fico tipo, pá, já há boa informação, não. Estás a ver? Já podias fazer uma pesquisa sobre o que estás a dizer.
Sim, sim, sim. E falaste nisso, na questão dos miúdos agora serem muito acarinhados. Eu também tenho um filhote.
Tem que idade? Dois anos, aí como o meu.
Sim, sim. Então, para mim também é uma questão que compreendo perfeitamente, de estarem a ser muito acarinhados, depois vão dar problemas. Eu não acredito nada disso.
Ai, também não.
Acho que nós, a nossa geração, tem muitos traumas e problemas, exatamente por ter acontecido o contrário.
Uhum.
Portanto, acho que o caminho é sempre dar apoio, dar carinho e...
Pois, mas é o que eu acho, e eu antes de falar contigo disse exatamente as coisas que tu estás a dizer, de, imagina, se calhar o que faz uma geração ser mau, fala-se muito em geração, mas depois isso é muito relativo, mas pode ser mesmo a falta de carinho, e não o carinho, percebes o que é que eu estou a dizer? Há pessoas que atribuem, tipo, do nada, como não ralhas com ele, por isso é que não sei quê, e não tem nada a ver.
Sim, eu também acho que não, porque ralharam comigo, que eu não consigo fazer, é, por exemplo... Tenho dificuldade em pedir ajuda a expressar os meus sentimentos.
E quase tens vergonha às vezes.
Exato. Portanto, eu acredito plenamente nisso, porque eu senti na pele e sinto isso ainda hoje, pelas ansiedades e os problemas, entre aspas,
que tenho.
Portanto, só posso acreditar e é assim que eu vou educar o meu filho, ou pelo menos tento muito.
Ei, mas eu concordo contigo, ainda bem que deixaste o teu número. Pá, eu acho que no fundo é isto que... Mas eu agora estava a pensar noutra questão, de, por exemplo, um exemplo em relação à tua área. Imagina que eu agora começava a dizer, por acaso eu acho que o design gráfico não é tão importante como o design de comunicação, porque... E depois não sabia justificar. Isso não é uma coisa que te enerve? Quando alguém vai também à tua área, que é uma área de estudo que tu estudaste, não é?
Sim.
E acham sempre que têm uma opinião muito mais... fundamentada do que a tua, mas fundamentada em nada, com base em nada, sabes?
Sim, assim, na minha área é muito como o design é uma coisa visual,
mas também é relativo, não é? Tipo...
Sim, também tem a componente, tem a sua componente relativa, isso é uma coisa que, pronto, já tenho a lidar com os anos. Mas, por exemplo, uma cor é uma coisa super emotiva, tipo, não, há a teoria da cor, mas a cor é uma coisa que desperta reações emocionais nas pessoas.
Portanto, e cada cor desperta uma, não é?
Sim, exatamente. Eu posso ter estudado e posso saber mais ou menos a teoria da cor, mas a reação emocional é uma reação emocional, não é lógico. Portanto, a minha área está sempre, estou sempre a tentar navegar entre a emoção e a técnica. E, não é a técnica, mas pronto,
sim.
As teorias e essas coisas.
Isso é a parte mais funcional?
Sim, exatamente, a parte mais funcional. E às vezes conseguimos... explicar ao cliente, até porque mostramos A ou B, como é que ficam as coisas de maneira A ou de maneira B, e é mais fácil mostrando. Mas na minha área, eu acho que nunca tive ninguém a dizer-me que não acredito ou que não...
Ah, eu no outro dia estava a ter uma conversa, mesmo a falar de cores, com uma pessoa, e estávamos a dizer isso, que cada cor desperta uma emoção e que há mesmo estudos. E essa pessoa estava a dizer, isso é tudo mentira, não acredito nada nisso, isso não faz sentido nenhum. Parece mesmo que... parece mesmo que eu sabia que ia falar contigo sobre isto. Não, isto aconteceu literalmente este fim de semana.
Mas onde é que encontras essas pessoas? Eu nunca encontrei.
Mas é que às vezes são pessoas próximas de ti, que acham que têm opiniões muito fundamentadas sobre as coisas, estás a ver? Mas depois também, como é que tu rebates isto? Se uma pessoa está a dizer, não acredito nada disso, isto não é... Tu não vais entrar ali numa, não, mas eu posso-te mostrar. E a pessoa diz, eu não acredito à mesma, está bem.
Epá, é assim, eu se entram nessa cena de não acredito e eu vou tentar mostrar e mesmo assim não acreditam, então é adeus, boa noite, porque não vale a pena.
Não vale a pena, yeah, não vais não. mudar, não vais ensinar nada. Não.
Por mim, está-se bem, eu com a idade fico muito, ok, está-se bem, estou na minha, yeah. acredita no que tu quiseres, tudo bem, podemos ter uma conversa, gosto muito de ter conversas e discutir as coisas, mas é para estar 2 horas a bater no mesmo assunto e ninguém sai dali, não vale a pena.
Ah, eu também não
tenho acreditas na teoria das cores e não acreditas no que eu te estou a dizer ou não queres, pronto, não queres ver, é contigo, não tem mal nenhum.
Exato. E assim estamos todos em paz. Aprendam todos com a Sandra. Só chegou a Sandra, gostei muito de falar contigo.
Obrigada, eu também gostei muito, obrigada.
Espero que deixes mais vezes o número.
Sim.
Eu que ia pedir, vais deixar, está bem. Beijinhos, Sandra, obrigada e boa semana.
Obrigada.
Desliguei à bruta porque sou mal educada. Gostei desta chamada, acho que vou ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Ah, pera. É, nós vamos ficar por aqui. Ai, não sei mesmo. Não estou a conseguir fazer melodia, desculpem. Mas é uma música do... acho que é C4. Vamos ficar por aqui. Podem ir ouvir agora. Em vez de não ouvirem a cantar, se calhar é melhor. Beijinhos, até para a semana. Se tiverem dúvidas, vão a Ciberdúvidas. Tchau. Enquanto não tenho um podcast. Enquanto não tenho um podcast.